e víamos como é que corria, porque obviamente são duas pessoas que tinham estado na TAP, na Comissão Executiva, durante o período mais difícil. Elaborou-se transição do privado para o público, elaboração do plano de reestruturação, apresentação em Bruxelas, e estas duas pessoas são o Ramiro Sequeira e a engenheira Alexandra Reis. Ao fim de meio ano, e a engenheira Cristina não conhecia a TAP, não conhecia o país, e esse histórico era também importante na Comissão Executiva. Ao fim de meio ano, a avaliação que a engenheira Cristina faz é de que queria primeiro rever o figurino da Comissão Executiva, os pelouros que estavam distribuídos, e pede a substituição de uma pessoa. Não achei que fosse irrazoável e achei que o bem que estava em causa era mais importante. E esta é a razão para que essa autorização tivesse sido dada logo nesse momento. Esse é o primeiro momento. E essa é a minha intervenção, verdadeiramente, enquanto ministro. Eu não acompanhei mais o processo. Eu tenho competências em matéria de transporte aéreo e aviação civil delegadas. O processo não foi coordenado por nós e, quer dizer, ao fim destes meses, acho que está, diria eu, claro, para todos, foi um processo coordenado pela empresa, acompanhado pelo Secretário de Estado. A minha intervenção volta a acontecer no final do processo, onde eu sou interpelado pelo Secretário de Estado, na véspera de fecharem o acordo com um valor, ao qual eu respondo dizendo que achava que o valor era alto. E no dia seguinte há um novo contacto com um valor mais baixo, mas continuava alto. Mas com o adicional de, segundo a opinião da minha chefe de gabinete, do meu secretário de Estado, de que não era possível baixar mais. E aquele, para mim, era o momento em que nós tínhamos que tomar uma decisão, em que era preciso fechar. O processo foi iniciado. O bem de ter uma comissão executiva coesa e coerente era muito importante e por isso eu dei o ok. A minha intervenção no processo é este. São estes três momentos. Eu queria dizer três coisas sobre este processo. A primeira é o valor. O valor é alto. E o valor é alto em qualquer país do mundo. Em Portugal ainda mais. Mas é um valor de indemnização alto numa empresa onde os salários dos administradores são altos, onde nós temos uma empresa que é atípica, onde temos trabalhadores que também ganham muito, alguns deles mais do que os vogais do Conselho de Administração. E por isso a indemnização, sendo um valor alto, ela é conducente com os salários que são pagos naquela empresa. Tal como aconteceu na Caixa Geral de Depósitos, quando pagaram 1 milhão de euros a um ex-administrador e 750 mil euros a outro. Só que, efetivamente, como eu já expliquei, era importantíssimo que nós tivéssemos uma comissão executiva a funcionar de forma coesa, coerente, em que a CEO se pudesse rever na totalidade dos seus membros e fizesse e que todos os membros pudessem se encaixar naquela que era a sua visão da comissão executiva. Segunda questão, e a legalidade do processo. Essa não foi uma questão que alguma vez me tenha sido colocada. Não me foi sequer apresentado nenhum enquadramento jurídico, nenhuma alternativa jurídica, eu fui confrontado com um valor ao qual dei a minha opinião pessoal. Mas queria dizer algumas coisas também sobre isto. Nós temos, cada um de nós tem as suas responsabilidades. Os membros do governo têm as suas, os gestores das empresas também têm as suas responsabilidades. Eu, quando reúno com o presidente da IP para discutir uma estrada, e nós estamos a conversar sobre ela, eu não lhe estou permanentemente a perguntar se ele vai cumprir a lei. Olha, você vai cumprir o Código de Contratação Pública. É um pressuposto. É um pressuposto que as empresas são tuteladas, que os gestores que estão à frente das mesmas empresas garantem que a lei é cumprida. E esse é um pressuposto de que o Secretário de Estado partiu e que eu compreendo e respeito. E eu, obviamente, também, no quadro daquela que foi a interação comigo, não coloquei essa questão em causa. Formalidade. As decisões do Ministério das Infraestruturas não são tomadas por WhatsApp. Nós comunicamos de muitas maneiras diferentes. Nós comunicamos por WhatsApp, nós comunicamos por mensagem, nós comunicamos por telefone, nós comunicamos por e-mail, nós comunicamos presencialmente. É assim em qualquer governo do mundo, em qualquer empresa do mundo, em qualquer organização do mundo. Outra coisa é o processo decisório. O processo decisório, num governo, é um processo decisório formal. E eu dou-vos outro exemplo, fora da TAP também. O Presidente da CP tem uma reunião comigo, e é um exemplo hipotético, não muito longe da realidade. E reúne comigo e diz: Sr. Ministro, nós temos mais comboios em circulação, estamos a recuperar muito material circulante que estava encostado, nós precisamos de mais técnicos de manutenção. Nós começamos a ter as oficinas em rotura, nós precisamos de mais técnicos de manutenção. Se não, podemos começar a ter comboios a parar. Nós temos uma reunião, trocamos algumas impressões e eu dou ok. Não, ok, vamos avançar com isso. O Presidente da CP não volta para a empresa e diz à sua equipa: temos o ok do Ministro, está aqui o ok do Ministro, podemos avançar com o processo de recrutamento. O Presidente da CP volta para a empresa e sabe que tem que instruir um processo. Vão fazer um documento, vão fundamentar o seu pedido, vão explicar, vão quantificar, enviam para nós, enviam para as finanças, enviam para as duas tutelas. Nós fazemos a nossa avaliação, que é diferente das finanças, não é melhor ou pior, preocupamos-nos com coisas diferentes. A nossa preocupação é operacional, não queremos que os comboios comecem a parar. Normalmente somos mais rápidos a dar o ok à empresa tutelada. As finanças têm outro tipo de preocupações, quais são as consequências, se nós dermos ok a esta, quais são as consequências que vão ter noutras empresas, o chamado efeito contágio. Fazem mais perguntas, mas são precisos 30, mas quantos comboios a mais é que estão a recuperar? Bom, e há um momento em que as próprias finanças também dão um ok. E quando há um despacho com a assinatura de dois ministros, isso, a partir desse momento, sim, o Presidente da CP está habilitado a iniciar o processo de recrutamento. Isto para dizer o quê? O facto de ter tido uma reunião com o Ministro, e o Ministro ter-lhe dito ok, vamos avançar com isto, não dispensa à empresa nem o gestor de seguir todos os formalismos. A TAP entendeu que não carecia ou que não precisava de fazer esse processo, de instruir esse processo decisório. Mas as decisões não são tomadas para o WhatsApp, as decisões são tomadas seguindo um procedimento formal, como é seguido com todas as empresas que tutelávamos e com a própria TAP. Só um momento. Como?
Tranquilo, senhor Dr. Pedro Nunes, tranquilo. Tem todo o tempo para...
Não, eu sei. Obrigado, Sr. Presidente. Sobre o que eu sabia ou não sabia. Foi dito várias vezes, Pedro Nuno Santos tinha dito que não sabia de nada e afinal sabia de tudo. E repetido exaustivamente. Nem é verdade que eu alguma vez tivesse dito que não sabia de nada. Nem é verdade que eu, afinal, soubesse tudo. Aquilo que há, da minha parte, são dois comunicados. Todas as pessoas que falaram comigo nessa altura sabiam, e o comunicado não o desmente, antes pelo contrário, que a autorização para a substituição, ou início do processo de substituição de Alexandre Reis tinha sido dado por mim, nem podia ser de outra maneira. Portanto, quando nós dizemos não sabia de nada, não, sabia, tanto sabia que autorizou a engenheira Cristine a fazer a substituição, como sabia que, entretanto, se fechou um acordo. No comunicado está que o Ministério autorizou a substituição da engenheira Alexandra Reis. Em lado nenhum, alguma vez foi dito que no quadro desse Ministério não tinha sido o Ministro a dar a autorização para a substituição do engenheiro Alexandre Reis, como não podia deixar de ser. E também não é verdade que soubesse tudo, eu não acompanhei o processo e não sabia do enquadramento jurídico que sustentava o valor a que se chegou. E este é um ponto muito importante, desde logo para o primeiro momento e para o primeiro documento que é usado para invocar a tentativa de enganar e que é o pedido de esclarecimento à TAP. Os seus deputados têm o pedido de esclarecimento, sabem neste momento, ao fim destes meses todos, o que é que eu sabia e não sabia, e o pedido de esclarecimento é sobre matéria que eu não sabia. O pedido de esclarecimento é perguntar à TAP qual é o enquadramento jurídico e como é que se constrói ou como é que se chega àquele valor, àquele montante. É isso que é questionado à TAP no pedido de esclarecimento. Mas mesmo, e portanto perguntei sobre matéria que eu não sabia, não perguntei sobre matéria que sabia. Mas mesmo que soubesse, nós precisaríamos sempre de uma resposta formal da TAP, porque, tendo começado a serem levantadas dúvidas sobre a regularidade e a legalidade do processo, nós precisávamos de uma resposta oficial da TAP para poder encaminhar para a IGF, para que a IGF pudesse fazer a sua inspeção. Aquele momento não foi um momento, um número político. Foi um pedido de esclarecimento sobre matéria que eu não conhecia, que o Sr. Ministro das Finanças também não conhecia e cuja resposta era essencial para iniciar o processo de fiscalização por parte da IGF. Primeiro comunicado. E eu digo primeiro comunicado de demissão, porque eu, na prática, fiz dois comunicados de demissão. Primeiro comunicado de demissão. É importante que nós tenhamos todos presente que a demissão foi apresentada 4 dias depois da notícia rebentar. Para nós era claro que nós estávamos, como sabem, na época natalícia, não havia notícias, aquilo ganhou uma centralidade enorme, e era para nós claro, para mim, para a minha equipa, que nós não nos podíamos arrastar no governo. Por nós próprios e pelo governo. É muito difícil para quem faz política há tantos anos, para quem estava no governo há muitos anos e gostava e queria continuar, é muito difícil tomar aquela decisão. Mas faz parte da nossa atividade e faz parte da vida e da vida política ainda mais, nós conseguirmos ler o momento, o interpretar e perceber que a nossa manutenção, que não foi pedida por ninguém, a nossa demissão, que não foi pedida por ninguém, era essencial para nos livrar a nós e ao governo daquilo que se estava a transformar num peso. Portanto, foram 4 dias. Nós fazemos o comunicado com a informação que nós tínhamos naquele momento e com a memória que nós tínhamos, que era suficiente para nós percebermos que aquele processo não só não estava a ser bem aceite, como, de alguma forma, de uma ou de outra, o nosso Ministério tinha estado envolvido. E, portanto, nós tínhamos que assumir aquela que era a nossa responsabilidade e apresentar a demissão. Nós, e aquilo que nós sabíamos e aquilo que nós temos, era suficiente para tirarmos aquela conclusão. Nós hoje olhamos para todos estes temas com uma clareza, uma limpidez que nós não tínhamos na altura. Eu era ministra daquelas coisas todas que disse no início. Eu tinha muitas responsabilidades em mãos. Eu não tinha aquele processo. Eu tive o início e não acompanhei aquele processo. Fui interpelado no fim com dois valores em 2 dias. Eu não tinha memória. No final do ano, ou quase um ano depois, daquela mensagem e da minha participação sobre o montante e sobre a autorização. Há verdades, e eu sei disso, há verdades que são mais inverosímeis que a mentira. Mas eu não vou passar a mentir só porque a mentira parece mais credível que a verdade. As coisas são como são. Eu não tinha, acompanhava aquele processo, eu tenho 2 momentos no final do processo e o meu trabalho segue. Eu recebo dezenas de e-mails por dia, eu recebo dezenas de mensagens por dia, eu tenho dezenas de entidades tuteladas, eu tenho centenas de problemas. Nas semanas seguintes há um momento de descompressão e de luto com a decisão que nós tomamos. E depois, à medida que se aproxima a necessidade de nós termos, muito provavelmente, e de eu próprio ter que fazer testemunho à IGF, a necessidade de tentar perceber exatamente o que é que tinha acontecido e exatamente como tinha acontecido. Porque a memória das pessoas que trabalhavam comigo era que eu tinha sido informado do fecho das negociações. Não me lembrava do valor, nem eles. Eles lembravam-se, não se lembravam do meu envolvimento. Eu não estava plenamente satisfeito com a ideia de que tinha sido contactado verbalmente e queria perceber o que é que tinha acontecido. Eu, nos dias a seguir às eleições, não tinha estado no Ministério. Percebi isso à medida